Boa noite.
Continuando com Eclesiastes, é a nona pregação sobre este livro fantástico. Vamos a Eclesiastes 3. Não sei nem para quê, porque nós não vamos ler um versículo de Eclesiastes hoje. Mas só para dar uma base de que estaremos nos lembrando de Eclesiastes, porque vamos para a terceira noite em que nós nos referimos ao trecho do versículo 1 ao versículo 8 do capítulo 3 de Eclesiastes. No primeiro domingo, quer dizer, no segundo domingo de hoje para trás, no antepenúltimo domingo, então, nós exploramos o próprio texto. Eclesiastes 3, de 1 a 8, no qual Eclesiastes faz a afirmação de que todo propósito humano está determinado por Deus até o tempo de cada coisa acontecer, tudo, e ele mostra ou exemplifica com 14 exemplos em que pares de coisas ou atividades, ele diz que tem hora para isso, hora para aquilo, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, que são os opostos. Ele deu 14 exemplos disso. Na mensagem seguinte, ou seja, na passada, domingo passado, resolvi complementar com mais 7 exemplos em que eu mesmo trouxe da nossa vida, poderia ser mais ainda, como eu disse, não tem limite, poderíamos descrever várias, muitas atividades em que tem a hora certa de acontecer e o contrário também. Então fizemos essa, por conta própria, mais 7. Só que observe ou se lembre que num dos pares de Eclesiastes, mesmo lá do trecho de 1 a 8, quando falei o que Salomão disse, tempo de amar e tempo de aborrecer, eu fiz uma ressalva, não sei se vocês se lembram, dizendo que esse amar aqui, em Eclesiastes 3, não se referia ao amor ágape, palavra grega, que representa ou virou o símbolo ou a expressão do verdadeiro amor cristão, que não é o sentido que a Bíblia diz, que vamos explicar hoje melhor, de amar o outro em qualquer situação, porque aí não teria sentido, tempo de amar e tempo de aborrecer ou odiar, como tem lá. Mas eu disse, tem uma outra palavra no grego que significa o amor ou amar, mais no sentido de simpatizar, de gostar de ser favorável a, se dar bem. Aí sim, aí tem sentido. Então, tem. E eu expliquei na época, tem tempo de amar e tempo de aborrecer, tem tempo de se dar bem, de ser simpático, de ser um tempo agradável com alguém, tempo de não ser assim. Eu expliquei. Ou seja, pensando bem, do jeito que há momentos de fazer algo e fazer o contrário, algo de amar naquele sentido, hora de amar naquele sentido e hora de aborrecer, de se chatear mesmo, de não amar naquele sentido, hora de rasgar e hora de costurar, como diz lá. Então, ao mesmo tempo em que a vida é composta de momentos de fazer alguma coisa e fazer o oposto, tem uma hora de uma coisa, tem uma hora da outra, também há coisas na vida em que não tem tempo de fazer, não há ocasião apropriada de fazer alguma coisa e fazer o oposto. Não há. Exemplo, O amor cristão. Não há tempo de amar e tempo de não amar. Se esse amar for no sentido do amor cristão. Então me ocorreu fazer uma exposição de algumas coisas, algumas atitudes, algumas práticas, em que não se aplica o princípio de fazer o oposto. O título da pregação é, então, eu coloquei assim, não há tempo de... Aí eu vou colocar alguns pontos aqui. Do jeito que há tempo disso e daquilo, o contrário, também vai ter... Tem coisas que não é assim, não. Que não tem ocasião oportuna para se fazer o oposto. Tipo, não há tempo de não amar. Não há tempo de não perdoar quando solicitado. E assim vamos ver alguns. Então, hoje a nossa cabeça deverá se concentrar em pontos que são fixos e deve ser uma constante, independente de circunstâncias, deve ser uma constante. É para fazer isso o tempo todo. Não há tempo de fazer o contrário dessas coisas que nós vamos comentar aqui, começando com não amar. Então, não há tempo de não amar. Amar é decisão de querer o bem do outro e se esforçar no que for possível para alcançar aquele objetivo, ou seja, ver o bem do outro sendo realizado. Esse é o amor ágape do Novo Testamento. É a essência. Querer dentro do seu coração o bem do outro. Poderia falar muito em que bem é esse. Mas, numa palavra só, esse bem significa algo que seja afinado com os padrões de Deus, aconteça, ocorra com aquela pessoa. Você quer que aquela pessoa seja beneficiada com algo sadio aos olhos de Deus. Nem que seja algo não agradável, desagradável, não é o caso aqui, mas que seja saudável, que esteja de acordo com os padrões de Deus. Você deseja, isso é o amor cristão, você deseja que o bem aconteça, ocorra com outra pessoa. E não só deseja, não só fica apenas no querer lá dentro do coração, mas não movo uma pena para isto. Não, não. O amor cristão inclui o fazer o que for possível para que o bem aconteça com o seu semelhante. Então, o amor cristão ele é composto do desejo interno de que uma coisa boas aconteçam com o outro, e o que estiver ao seu alcance, que nem sempre está ao seu alcance, nem sempre você pode fazer alguma coisa, claro, talvez na maioria das vezes nós nem podemos fazer alguma coisa, mas quando há condições de fazer alguma coisa, você age. Então é desejar o melhor e agir em prol do outro. Esse é o básico. Então, nunca deve haver momento para você desejar o mal do outro. Então, aqui não vale aquele princípio. Tem tempo de amar, tem tempo de querer o bem do outro, desejar o bem do outro, e tem tempo de você não desejar o melhor do outro. Você querer o pior para o outro, mas pior mesmo, no sentido dos padrões de Deus. Quer o ruim para ele. Não tem tempo disto. O amor que Cristo exerceu para nós e que Ele ensinou para nós, para o mundo inteiro, é assim. Nunca deve pensar ou fazer algo com o objetivo de prejudicar o outro. Agora, é bom lembrar que nem tudo que traz sofrimento ou tristeza indica falta de amor ou prejuízo. Um pai ou uma mãe disciplinar fisicamente o filho, ele vai chorar, porque vai doer. Então, aparentemente, está fazendo o mal. E é só o contrário. Então, é por isso que eu disse, quando diz é querer o melhor para o outro, esse melhor é no sentido de como Deus vê o melhor. Que alguém pode chegar, você está batendo nesse menino, está doendo, ele está chorando, isso não é melhor para ele. Momento. É o melhor para ele, sim. Como? É o que Deus manda, é o que Deus quer, que uma criança seja devidamente disciplinada na hora correta, de uma maneira correta, então, sim. Mas está doendo nele, mas não tem nada a ver com a outra. O fato de estar doendo não quer dizer que não seja o melhor para ele. Aliás, é o melhor para ele. É só um exemplo. Isso aí, para pessoas muito ingênuas e que não aprofundam muito nas coisas, pode ser um pouquinho enganador. Pode ser que quando você faz algo com o outro, você não está amando, porque está fazendo o outro sofrer de alguma maneira. Mas, repito, isso não tem nada a ver com a outra. Você fazer o bem do outro pode implicar sofrimento, pode implicar em algo desagradável, sim, mas é para o bem no sentido em que Deus vê o bem. É muito importante entender esse bem, o que é esse bem, o que é melhor para o outro, não é sempre de acordo com os nossos padrões. Muitas vezes o padrão humano é invertido, o que parece ser melhor. Não, bata no bichinho, não. Dentro do exemplo da disciplina, isso é péssimo. Não disciplinar. A Bíblia diz, se você não ama seu filho, então não discipline, não. É só o contrário. Então, temos que ter, é uma ressalva que eu faço, que nós temos que ter cuidado em aplicar essa questão do bem. Pode ser o contrário do que o mundo entende ou que o mundo pensa. Ainda mais hoje, o mundo está totalmente revirado. Então, o que é mal ao mundo é bem aos olhos de Deus. E em muitas coisas, não em tudo, mas o crente deve estar muito afiado com esses conceitos, com esses padrões, para fazer o que é realmente, essencialmente, correto. Alguém, o patrão demite o empregado, porque já várias vezes mentiu para o chefe. Mentiu, está mentindo, aquele empregado está mentindo direto. Já perdoou algumas vezes, já desculpou e tentou. Não adianta, está prejudicando a empresa e tudo, deixa eu me demite. Você sabia que ele tem 7 filhos? Você sabia que está difícil encontrar emprego? Sabia. Eu vou demiti-lo. Então, aparentemente está fazendo o que é ruim para aquele empregado, mas não está. É o correto. É o correto. A mulher vai sofrer, os filhos dele vão sofrer, mas está na responsabilidade daquele chefe de família cuidar de ter juízo, responsabilidade, vergonha, honra e saber que para arranjar um emprego ele tem que não mentir no emprego. Ele vai ser demitido de 10 empregos. Não adianta. E o chefe que o demitiu não quer dizer que o camarada maldoso, malicioso, não ama o outro, demitiu o outro, ama. Aquele gesto de demissão é para o bem do outro, para aprender, para ele entender que não funciona no mundo viver mentindo. Então, o que parece ser um gesto malvado, perverso, por um lado, e olhando de uma maneira altamente superficial, se aprofundar um pouquinho, vai ver que aquilo é o correto, é o certo fazer, especialmente depois do exemplo que eu dei aqui, que a pessoa, o chefe lá teve paciência e coisa assim. Você denuncia alguém que está fazendo uma coisa errada, denuncia uma pessoa, denuncia alguém que está ameaçando uma comunidade ou coisa assim, e aquela pessoa, de alguma maneira, ela é examinada, ela é vistoriada e é multada ou vai presa. Então, você prejudicou o outro, não amou o outro. Errado. Isso é gesto de amor, de consideração, de respeito. Você denunciar quem está errado para o bem dele próprio, para aprender que a sociedade não funciona assim e é para o bem dos outros e tal. E poder explicar muito. Eu acho que já me fiz entender ao dizer que nem sempre que parece ser o bem, de fato é, e vice-versa. Então, não há tempo de não amar. Nesse sentido cristão. três passagens para provar isto. Primeiro, vamos a Mateus 22. Mateus 22, 34, em diante. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele, Jesus, fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ainda não fiz uma oração, quero fazer, aproveitar para fazer agora. Gosto de pedir a Deus ajuda. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela oportunidade de explicar a tua palavra uma vez mais, pela honra de fazê-lo, e que as pessoas que vão ouvir esta pregação cresçam em Cristo, fiquem mais afinadas com os teus princípios, e que possam, ou me envolvendo, possamos viver uma vida mais parecida com a do Senhor Jesus Cristo. E saibamos compreender, ter largueza espiritual para compreender a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém. Você observe o como a si mesmo. Segundo mandamento mais importante da lei de Deus, semelhante ao primeiro, que está com toda a clareza: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uma pessoa normal, sã da sua mente, ele nunca vai querer o mal para si mesmo. Há casos de pessoas que querem o mal a si mesmo, se prejudicam, se cortam e coisa assim, mas, como eu disse, já são patologias, já saem da normalidade, de uma estabilidade mental, psicológica do ser humano. E é esses casos que eu estou me referindo, os casos normais. Então, normalmente falando, ninguém vai querer o mal para si mesmo, pois deve amar o próximo desta forma: nunca querer o mal para o outro, do jeito que você nunca quer o mal para si. Pode ser que você deseje algo para você que seja mal ou pior, mas porque você não sabe, você está sendo ingênuo, você não entendeu as consequências daquilo que você está fazendo, então você está fazendo um mal a si próprio. Não é porque está doente da mente ou coisa assim, não, é porque não sabe, uma criança não tem noção, sai correndo no meio da rua sem olhar os carros, mas é porque é falta de noção, que é outra coisa, não é questão de não estar bem na mente, mas propositadamente e de uma maneira correta, pensada, ninguém planeja o mal para si próprio. Eu vou me prejudicar. Eu vou fazer o que é ruim, mas ruim mesmo para mim. Não tem isto. Nunca. Mesma coisa para o outro. Porque se é para amar o outro como você ama a si próprio, e nunca há momento de você querer o mal de si próprio, nunca, de acordo com as palavras de Cristo, nunca é para você desejar o mal do outro. Então, não tem tempo de você não amar o outro. Mateus 5, versículo 43 e 44, ainda no mesmo assunto, mas num ângulo um pouco diferente, ainda com o Senhor Jesus Cristo, Mateus 5, 43 e 44, é uma passagem, como eu disse, do mesmo assunto, mas de um ângulo diferente. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso não está na lei, não, inclusive. Isso foi dito, foi ensinado, mas ensinado de uma maneira errada aí pelos mestres da lei e que se fizeram professores, mas acrescentaram isso. Mas não está na lei de Moisés, que é para amar o outro não. Jesus não está dizendo isso. Ele está apenas dizendo que vocês ouviram isso, não foi? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. O que eu quero que realmente vai ter validade, e é o que a lei, na realidade, quer enfatizar lá dentro do coração, o aspecto espiritual das coisas, é este aqui. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Ora, digo eu, se é para amar até os inimigos, quem restou para não amar? Porque se tem alguém que nós não iríamos amar e que dá vontade de não amar, uma vontade na carne, dentro da nossa pecaminosidade, vou amar aquele desgraçado, coisa nenhuma, só quer o meu mal, meu inimigo, bota o pé para eu cair o tempo todo. Não, eu não vou amar de jeito nenhum. Então, se tem alguém que eu não quero amar e não amaria de hipótese alguma, é um inimigo que quer o meu pior. Aí vem Jesus e bloqueia esta possibilidade. Não. Não é para não amar nem o inimigo. É para amar até o inimigo. Senhor, ficou quem para eu não amar? Qual é a resposta que ele daria? Não ficou ninguém. Porque os amigos é óbvio. E aqueles que você gosta, é óbvio que você vai amar. Mas o que seria aquele que seria mais natural você não amar, que é o inimigo, está proibido? Então, não ficou ninguém. Mais uma prova de que não há tempo de não amar. Qualquer um, independente se você gosta ou se você não gosta. Mas, pastor, e Salomão lá? Já expliquei. Salomão disse que há tempo de amar e tempo de amar, simpatizar, se dar bem e tempo de se abusar daquela pessoa, de ficar com raiva daquela pessoa e se zangar e de cortar relações no sentido humano, de cortar aquela amizade, aquela maneira de se relacionar, não tá bom, não ficou saudável, era bom, mas não é mais, não, corta, e aquela pessoa ali não tá, é por motivos diversos, não quero mais companhia com ele, tudo bem, não quero mais conversa com aquela pessoa, está certo. Mudou muito, agora só me dá chateação, me dá aborrecimento e me leva a pensar coisas que eu não quero, me faz estimular o que é ruim em mim. Quero não quero mais. Ok. Aí cabe no que Salomão está dizendo. Tempo de amar, de ter uma relação gostosa com outra pessoa e tempo de não, de se aborrecer, de se chatear e de cortar. Ou quase cortar, ou diminuir a relação, tudo bem. Mas e o amor cristão, de fato, inalterado? Se não é para não amar até o inimigo, eu não fiquei inimigo daquela pessoa, eu simplesmente deixei de gostar, deixei de achar legal a companhia dela e tal, não me convém mais e tal, mas daí para inimigo, não, a pessoa está longe de ser meu inimigo, não. Então, se até o inimigo você tem que amar a pessoa assim. Não, eu não quero mais muita conversa, eu não vai dar para a gente ser mais amigo, ou ter aquele tipo de relação. Não, mas o amor cristão está inalterado. Eu continuo querendo o bem dele, o dela, orando por ele ou por ela, intercedendo se eu puder fazer alguma coisa para o bem mesmo, daquela pessoa, tudo bem. Tempo de aborrecer, de se chatear aqui, mas não tempo de não amar. Estão vendo a diferença? A gente tem que entender essas coisas. Você deixar de gostar de alguém não significa que você deixou de amar aquela pessoa no sentido que Jesus Cristo falou. Se você não entende bem isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, leia um pouco mais, pesquise, pense, ore, mas você precisa entender esses conceitos de amor cristão. É muito importante. Muito estrago se faz em relacionamentos, em paz de espírito do crente que pensa que está pecando porque não gosta mais de lidar com aquela pessoa, coisa assim, que tem a obrigação de gostar e não tem, aí fica naquele drama. Então, uma coisa mal compreendida causa prejuízo. Então, procure entender isto. E 1 João 4,16, que eu não vou ler, mas está lá, vocês conhecem bem, quando diz que Deus é amor. Deus nunca deixa de amar. É o amor que às vezes nós não entendemos muito bem, inclusive. Há dificuldade, em certos casos, de entender o amor de Deus. É misterioso, eu confesso. Às vezes é muito fácil, a maior parte das vezes é muito fácil para nós, míseros seres humanos, com as mentes todas deturpadas por causa do nosso pecado, mas mesmo assim é fácil, muitas vezes, entendermos o amor de Deus. Às vezes não é fácil, às vezes é... A gente olha assim, eu não estou conseguindo enxergar aqui. Pois, meu amigo, você enxergando ou não, pode ficar certo que o amor de Deus está na base dessa, da relação de Deus com essa pessoa. Mas foi para o inferno esta pessoa. Não anulou o amor de Deus por essa pessoa. É, aí não dá para entender. E nem eu vou entrar nesse mérito, como se eu entendesse 100%. Mas claro que eu poderia desenvolver um pouco e tentar lhe ajudar a em compreender menos, que nós não vamos compreender totalmente, não vamos, mas às vezes algumas considerações ajudam a gente, tem isso e tal, e eu não vou chegar até aí. Obviamente é uma coisa que já tomou muito a minha mente, o meu pensamento ao longo desses anos de estudo e tudo, o amor de Deus, mas livros e livros e livros são escritos sobre o amor de Deus por pensadores, filósofos cristãos, uns fiéis às escrituras, outros nem tanto, mas tem muita coisa escrita sobre o assunto e, curiosamente, Deus nunca tentou explicar muito o amor dele. Ele mostra, ele diz qual a demonstração máxima de amor dele pela humanidade, no caso, enviar Cristo para morrer por nós. Então, ele fala muita coisa sobre o amor dele e tal. Ele fala, ensina, mas ele não trata de explicar muito, especialmente explicar situações em que parece que o amor dele não está incluído ali. Ele não tenta explicar. Ele simplesmente diz assim, o Espírito Santo coloca na mente do apóstolo João. Escreva aí, João. Deus é amor. Deus é amor. Bíblia. Palavra de Deus. Revelação das Escrituras. Revelação dos bastidores do coração e da pessoa de Deus. Deus é amor. Então, Deus nunca vai funcionar, nunca vai pensar, agir sem amor. Porque não é que ele tem amor. Deus é cheio de amor. Deus tem amor. Não é só isso. Claro que está valendo essa afirmação. Mas muito, é muito mais profundo do que dizer apenas que Deus tem amor, ou que Deus está cheio de amor, é dizer que ele é amor. Ele é o amor personificado. Então, não há tempo em que Deus não ama, mesmo que você nem eu compreendamos detalhadamente este amor. Ok? Mas é questão de fé. Se Deus diz na palavra dele que ele é amor, ele é amor. Eu não entendo como é que um Deus desse pode ser amor fazendo isso com Deus. Para com esse tipo de atitude. Diga sim, diga as mesmas palavras, mas sem esse tom, ok? Sem o tom, eu não entendo como é que deu, porque ao dizer isso já está dando a impressão, esse negócio não está bem colocado, esse negócio está estranho, eu vou lá acreditar num negócio desse, está muito esquisito, é o tom. Com as mesmas palavras, você pode dizer assim, Senhor Deus, eu não consigo entender esse teu amor nas diversas formas, em cada detalhe. Não consigo, está além da minha compreensão. Mas a minha compreensão é muito, muito prejudicada pelo meu egoísmo, pelo pecado que habita em mim, pela minha limitação mesmo de criatura. Então, Senhor, coloco aos teus pés a minha fé. Só isso, de que eu creio que tu és amor e que tu só ages com amor. Sim, tu tens tua ira, mas a tua própria ira existe porque tu amas. E esse amor de Deus inclui a si próprio. E aí poderia, já estou começando a querer ir por esse rumo que eu não gostaria de ir, de falar do amor de Deus, que é algo fascinante, esse assunto. Mas só encerrando esse detalhe, de dizer para Deus que você não entende, ou dizer para outra pessoa, ou numa classe, ou numa pregação, como eu estou aqui, que não se entende o amor de Deus totalmente, mas a forma que devemos dizer isso é de uma maneira reverente, de uma maneira humilde, reconhecendo a nossa pequenez, mas deixando intocado o fato de que nós cremos, sim, que Deus é amor, mesmo que nós não compreendamos. Isso é fé. Muito bem. Então já está aí, eu tomei metade do tempo, só para falar deste primeiro item, que não há tempo de não amar. Também um assunto desse, não sei nem como é que eu consegui falar em tão pouco tempo, porque é muito vital, importante e além da nossa compreensão. Não há tempo de não perdoar quando solicitado. Agora estamos no segundo exemplo. O amor ficou no primeiro exemplo. Segundo exemplo de não há tempo de. Mateus 18, 21 a 22. Mateus 18, 21 diz: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes. Teve outra passagem lá em Lucas que Jesus falou em sete vezes. Aí Pedro veio checar isso. Aí Jesus alargou, aumentou exageradamente esse número. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até sete vezes, mas 70 vezes sete. Ele poderia ter dito 700 vezes sete. 7 mil vezes 7, esse número é óbvio. E não é que Jesus fez um estudo e foi ver o que a lei de Moisés dizia, tudo o que tem revelado aqui, ou ele mesmo, sem estudo bíblico, mas conhecimento, um conhecimento profundo do que o próprio Deus é, que ele é Deus. Não, é porque, eu não vou explicar muito, mas é 490, Pedro. Não é 491, não. É 490 vezes que deve-se perdoar alguém. Então, não é assim. É um número sem sentido para quem quiser contar. Né? Porque 70 vezes 7 é 490. Mas quem quiser contar, brevemente vai perceber que é algo sem sentido. Já perdoei uma. Perdoei duas, uma hora da tarde, perdoei quatro. Ainda tenho ainda 490 menos quatro, 486. Não é assim, é claro, não funciona, não é prático. E nem Jesus teve essa intenção. Ele só quis dizer assim, muito claramente: Pedro, sete vezes é o que a gente conhece assim, fala assim, e já é muito. Alguém pedir perdão sete vezes ao outro no mesmo dia, isso aí. Só isso já é altamente improvável. Eu não sei se a idade que você tem, se alguém já veio pedir a você sete vezes perdão por uma coisa no mesmo dia. Até se sete já é meio demais, imagina 490. Então, o que ele quis dizer, não tem limite. Pronto. E, de fato, arranha a mente, pensamento, imaginar um irmão que ele ofende, ou alguém que ele ofende, chega contrito, pede perdão a você, e você diz: não, hoje não, hoje eu não estou no modo perdoar. Que agora só fala em modo, né? Modo isso, modo aquilo, então, modo silencioso, modo... hoje eu não estou no modo perdoar. Estou aborrecido com muitas coisas, realmente chateado e amargo, estou com dor. Não, hoje não dá. Pode ser que depois, mas hoje não. Aliás, o pastor mesmo, meu tio, disse, pregou lá em Eclesiastes 3, e disse que tem tempo para tudo, tempo para uma coisa e tempo para o contrário, tempo para uma coisa e tempo para o contrário.
14 vezes Salomão disse. Aí veio o pastor, falou mais 7, já dá 21. Disse que podia ser muito mais. Pois eu incluí na minha lista pessoal. Incluí. Na lista, Salomão podia até ter colocado lá. Ou o pastor outro podia ter colocado o exemplo dele. Bom, não colocaram, mas eu coloco na minha lista pessoal. Tempo de perdoar e tempo de não perdoar. Está bem de acordo. Não está? Não. Não, não está de acordo. Ah, pois, bastando ou não, hoje eu não vou lhe perdoar, não. Volte amanhã. Amanhã você volta e pede perdão de novo. Eu vou até ser condescendente com você. Não precisa nem você voltar amanhã. Eu vou registrar o seu pedido de perdão, ok? E se amanhã amanhecer da mesma maneira como eu estou agora, para baixo, é até melhor para você que eu nem pense nesse assunto ainda, que eu não vou perdoar de novo. Mas vai que depois de amanhã eu acordo feliz, saltitando, satisfeito. Aí, com toda certeza, eu vou lhe perdoar. E eu lhe aviso, eu lhe prometo que eu lhe mando um zap dizendo que você está perdoado e tal. É uma conversa muito estranha para quem tem a mínima noção de como a Bíblia trata o assunto perdão. Então, a ordem de Cristo é clara. Sempre que alguém verdadeiramente pedir perdão, deve ser concedido. 100%. Pastor, o senhor botou uma palavrazinha aí. Aliás, uma palavra zona. Verdadeiramente. Como é isso? Simples. E eu não vou poder desenvolver também muito esse assunto, que eu estou tocando em assuntos complexos, assuntos bem... que não é muito fácil, às vezes, abordar, porque tem as exceções, tem e se isso, e se aquilo, diversas situações. Mas eu estou tratando das questões mais normais, mais como acontecem normalmente. Então, é muito fácil ver como é esse verdadeiramente. Quer dizer que tem a maneira verdadeira de pedir perdão e a maneira não verdadeira? Tem! Tem a maneira correta, a maneira que lhe obriga a perdoar, e tem uma maneira que não está correta, não? Tem! Qual é? Lucas 17, 3 a 5. Se você gosta de grifar a sua Bíblia em passagens importantes, essa é boa. Lucas 17, 3 a 5. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes, estão vendo aí o 7? O mesmo Jesus falando 7. Lá ele falou em 70 vezes 7, como eu falei, porque Pedro foi lá dizer, pastor, ô Senhor Jesus, é 7 mesmo? É verdade? Tem que ser isso tudo? Eu preciso perdoar 7 vezes? O Senhor não está... Você não está achando muito 7, não? Aí fica que Jesus disse, muito! Aliás, deixa eu aumentar aqui, Pedro, vamos para 490. É isso, e eu já expliquei isso. Bom, então, para não pensar que Jesus está dizendo duas coisas diferentes. Está, mas uma dentro da outra. Claro, uma expande a outra. Ele não está negando uma aqui com a outra. Ele expande. Mas o que interessa para nós não é esse aspecto que eu já expliquei. É a frasezinha lá, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Aí ele repete no versículo 4. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então, o verdadeiramente pedir perdão significa pedir perdão devidamente arrependido. E ele falou as 7 vezes. Se 7 vezes vier e pedir perdão, e nessas 7 vezes disser, estou arrependido. Vamos botar para os 490? Eu não tenho problema nenhum em aplicar. Se ele pecar contra ti 490 vezes num dia, e 490 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Mas observe como a condição de estar arrependido está linkada, grudada incluída na atitude de pedir perdão, junto lá. Claro que poderíamos aqui entrar por um caminho que aí o tempo vai acabar muito rápido. E se ele pedir perdão sem estar arrependido? Não vou entrar por aí, um dia a gente pode falar disso, mas não é o rumo bíblico. O rumo bíblico é esse. A sua obrigação bíblica mesmo, de perdoar, é alguém que lhe pede perdão estando contrito. Não há tempo, resumindo, não há tempo de não perdoar, uma vez que o outro peça perdão arrependido. Agora, é importante, perdoar é desconsiderar uma atitude hostil para efeito de relacionamento. É isto. Então, castigar ou disciplinar por uma atitude errada não significa que o perdão tenha sido recusado. Ô, papai, desculpa. Perdão, eu errei, eu te desobedeci, vou lhe perdoar, meu filho. Está perdoado. Agora, cadê o meu cinturão? Ai! Tu não disse que eu estou perdoado? Claro que você está perdoado. Mas pega ali meu cinturão. Mas, pai, tu vai me disciplinar? Vou, dessa vez eu vou. Já 3 vezes você faz isso comigo. Desobedece. E vem aqui e eu não acho que você está fingindo, que está assim, me enrolando. Não, eu acho que as 3 vezes que você veio, você estava mesmo sentindo que me desobedeceu. Eu não vejo seu coração, não. Mas eu acho que você estava, sinceramente. E eu resolvi lhe perdoar e não lhe disciplinar. Desta vez, eu resolvi lhe perdoar, que, aliás, é uma resolução, uma decisão que eu tenho que tomar, porque eu sou crente, eu não tenho opção de não lhe perdoar, porque eu estou, até onde posso eu ver, você está pedindo perdão devidamente arrependido, embora seja a 3ª vez, mas assumo que você esteja arrependido, e você está perdoado, mas eu tenho a obrigação de lhe perdoar 490 vezes, ou seja, sem limite. Então, você está perdoado, mas não está dispensado da disciplina. Então não me perdoou. Conclusão errada. Vamos logo lá. Aí quando você crescer, talvez você entenda, depois você vai entender, mas vamos logo para a disciplina física, que você não vai escapar desta vez, não. Então não perdoou. Se disser mais uma vez, vai dobrar. Não repita mais que eu não lhe perdoei, porque eu estou dizendo que eu lhe perdoei. Se você disser mais uma vez que eu não lhe perdoei, vai triplicar. Vai piorando a sua situação. Ok? É assim que se fala com o menino. E se age com o menino, porque isso é que resolve. E ele entende isso de uma maneira perfeita, muito melhor do que ele entende um pai ou uma mãe que ensina mal e troca as coisas tudinho e a criança fica toda confusa e não sabe o que é amor, o que é perdão, o que é disciplina, embola tudo. E o pai, coitadinho, ou a mãe, pensa que isso é amor à criança, é desamor. Então, amor à criança é ensinar corretamente e até disciplinar quando achar que é o caso. Ok? Então, diga para a criança, eu lhe perdoei sim, isso é bíblico, estou perfeitamente de acordo com as Escrituras. E agora eu aplico biblicamente, e você sabe como crente, que Deus nos disciplina. Hebreus nos ensina isso claramente, como o pai faz com o filho. Porque o pai que não disciplina um filho, está tratando o filho como se fosse um bastardo, um filho nascido aí de um adultério qualquer aí, não é nascido de um casamento, é por aí. Mas o pai que de fato ama o filho, ele disciplina o filho. Ah! Então a disciplina mostra o amor. Então 100% das vezes que nós pecamos contra Deus, nós crentes que já somos perdoados em Cristo, para efeito de castigo eterno, já fomos aprovados eternamente, isso aí não há mais nada pendente. Desde que nós nos entregamos a Cristo como Salvador, todos os nossos pecados passados, presentes e futuros já estão perdoados por Deus, judicialmente perdoados. Não temos mais contas a prestar a Deus no tribunal de Deus, porque Cristo já prestou contas por nós. que pela fé nos entregamos a ele. Este assunto não se fala mais. Mas o pecado do dia a dia aqui, embora já perdoado lá judicialmente, mas requer ajustes no nosso dia a dia com Deus, requer disciplina para efeito do nosso melhor andar com Deus, para efeito de nós aprendermos a não fazer mais assim, e vai incluir uma dor. Aí, então, como Deus nos ama, ele nos disciplina no dia a dia para efeito de relacionamento, não de relacionamento no dia a dia, não para efeito mais judicial, como um pai diz assim: eu vou lhe disciplinar, eu vou lá no cartório e vou lhe tirar como meu herdeiro. Não, assim. Então, o pai, quando está disciplinando o filho fisicamente, ele não está nem falando no assunto da relação dele com o filho, de ser pai, de não ser pai, de herdar, de deserdar. Não é um assunto. Aliás, é. Ele está disciplinando mesmo porque ama aquele filho de uma maneira inquestionável. Por isso é que ele está disciplinando. Então, Deus pode fazer você sofrer um bocado como disciplina. Falando para o crente. Essa conversa aqui para o não crente é completamente diferente. Para o crente, ele pode fazer você sofrer um bocado. E tendo-lhe perdoado em Cristo, completamente perdoado e cheio de amor por você, fazendo você sofrer. Como você faz sofrer ao disciplinar fisicamente um filho. O filho está sofrendo, ele chora, lágrima, porque está doendo. A vara, como a Bíblia diz lá. Uma coisa não é incompatível, muito ao contrário, anda junto da outra, ok? Então, nunca confunda. Rapaz, eu acho que estou sofrendo, tenho pecado a Deus, mas tenho pedido perdão e tenho apenado aqui. Se por acaso isso é pelos meus pecados cometidos e que eu já pedi perdão a Deus nesse sentido de relacionamento, eu acho que ele não me perdoou, não. Não diga isto, não pense assim, ok? Não faça relação. Antes de ir mais um, eu ouço muito, muito uma expressão de crentes orando muitas vezes, que toda vez eu fico assim e dá vontade de corrigir, acho que a hora é boa. É um parênteses, na realidade, que eu vou fazer. É um parênteses e não é, porque é com relação a perdão. É muito comum nós ouvirmos irmãos que estão orando em público, quando nós pedimos para o irmão orar: Pai, nos abençoa, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos pecados. É muito comum. Eu fico assim, eu digo, irmãozinho lá deve estar sabendo o que está dizendo. É o seguinte, esse perdão que você, crente, pede a Deus pelos seus pecados, não inclua um perdão para efeito da sua posição como filho de Deus e da sua situação de salvo, absolvido por Deus, perdoado por Deus. Nunca, nunca deixe um raio de dúvida ou de engano penetrar o seu coração que você está correndo perigo em termos da sua salvação, porque você tem pecado contra Deus e então tem que pedir perdão a ele, porque se não pedir perdão, a Bíblia ensina um perdão arrependido, então não há perdão e a minha salvação aí o diabo está fazendo de você gato e sapato. Não tem nada a ver o seu pecado cometido como crente, não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver com o perdão que Deus já lhe concedeu quando você verdadeiramente se entregou a Jesus Cristo como seu Salvador e deu-lhe garantiu perdão, lhe perdoou e limpou os seus pecados do livro dele, tirou, limpou sua alma de pecados em termos de olhar divino. O sangue de Cristo lavou sua alma. Quando Deus olhar para você em termos de decisão quanto à sua situação eterna, Deus não vê mais uma gota de mancha de pecado. Porque, meu irmãozinho, se ele vê, você vai para o inferno. Iria, e eu, e qualquer um de nós. Não vai entrar ninguém no céu com uma gotícula, uma pequenina mancha de pecado. Nenhum vai entrar no céu para estragar o céu de Deus. Não, não vai. Então a sua alma está 100% e totalmente limpa diante de Deus. Mas, pastor, eu pequei, pequei feio. Eu sei que você pecou feio. Isso não ofende a Deus? Ofende e não ofende. No sentido dele questionar a sua salvação ou o destino que ele vai dar à sua alma, não, não altera mais, não mexe mais com Deus isso. O que o seu pecado tinha que mexer com Deus, quanto a despertar a ira de Deus, já foi tratado com a ira infinita descarregada sobre o Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Já foi. Então, ira pelo seu pecado já foi descarregada por Deus sobre os ombros, sobre a alma angustiada do Senhor Jesus Cristo. Então, você querer dar conta a Deus pelos seus pecados, da maneira como deu quando se converteu, é quase como se dissesse, esse pecado aqui escapou da cruz de Cristo. Então, pode se tornar muito ofensivo, sem intenção, mas pode se tornar muito ofensivo a Deus, o crente, de pedir a Deus perdão judicialmente por aquele pecado, em termos de destino da própria alma, em termos da sua situação de filiação com Deus, está em perigo isso aqui, então pede perdão, arrisca para Deus remendar isso aqui, cuidado, porque você está anulando, de uma certa forma, a cruz do Senhor Jesus Cristo. Pastor, está complicado, não estou nem entendendo direito, mas o diabo entende. E talvez é ele que esteja plantando isso na sua cabeça. Não permita. Então, nunca peça perdão a Deus por um pecado cometido você como crente, nesse sentido. Agora, eu disse, isso não afeta a Deus um pecado que você comete aqui? Eu disse, afeta por um lado e não pelo outro. Judicialmente, não. Que já está resolvido na cruz de Cristo. No aspecto relacional do dia a dia, na comunhão sua com Deus, afeta muito. Então aquele pecado magoa a Deus? Magoa. Entristece? Entristece. E Deus pode querer corrigir aquele pecado na sua vida? Pode e vai. Muitas vezes vai. É disciplina. E não é tão complicado isso, porque basta olhar para você, humano, com seu pai, você sendo pai ou mãe, é a mesma coisa. Quando você está chateado com o filho, triste com o filho, ou irritado, e disciplina um filho, mesmo de uma maneira forte, não está ali em exame a sua situação de pai e a dele de filho. Na própria essência da relação. Não está. E você disciplina aquele filho para quê? Para melhorar aquela relação. Ele entender que ele depende de você, enquanto depende de você, ele vai ter que lhe obedecer. E para você ter mais prazer com aquele filho. Prazer. Aí já é outra coisa. Não é que você tem dúvida se aquela pessoa, se aquela, aquele menino lá, ou menina, é de fato seu filho ou tal. Não. Mas um pai pode ter muito prazer no filho A e muito pouco prazer no filho B. Prazer que o filho dá a um pai varia muito. Pode variar muito. Tem esse negócio de filho predileto e tal, é uma coisa muito complexa. O pai gagueja, né? Ou a mãe é o. Qual é o filho predileto e tal? É todos. Então, o amor é a todos, sim. Mas é bíblico. A ideia é bíblica, a ideia de que um agrada mais ao outro. Um filho agrada mais a um pai, e pode ser que aquele mesmo filho agrade menos à mãe do que o irmão. Aí já tem questão de personalidade, tu tem questões de obediência e tudo, técnicas relacionais, e tem questão até de simpatia e tudo, mas não tem nada a ver com amor de pai para filho, é outro assunto aqui. Então, na relação paternal de Deus conosco, no dia a dia, eu acho que você quer agradar melhor, o melhor possível, seu pai querido. E ele gostaria que você, de lhe preparar para lhe proporcionar agradá-lo mais e mais. E aí vem a disciplina. E dói, claro. Para o nosso bem, claro. Ele está fazendo aquele amor, claro. Mas sempre aquela ideia. Você pede, pode até pedir perdão a Deus, crente, mas com na cabeça a ideia de questão do seu, da sua comunhão com Deus, de ser mais ou menos agradável a sua alma a Deus, o seu andar a Deus. Tudo bem. Eu tenho um amigo, pastor, que diz: eu acho errado um crente pedir perdão a Deus. Diga errado, errado. Eu diria quase antibíblico, eu não peço nunca. Aí eu discuti ainda um pouco, não, mas depende da maneira como a Bíblia não proíbe um crente pedir perdão a Deus, também de fato não fala e tal. Ele ainda puxou umas passagens bíblicas, que não tem uma passagem bíblica depois de Cristo ressuscitou que fala no crente pedir perdão a Deus. É uma discussão interessante essa. Mas eu não fui até o ponto em que ele foi, não, em achar que é proibido, é errado o crente pedir qualquer tipo de perdão a Deus. E digo, não, eu acho que, tendo a noção correta para efeito do relacionamento no dia a dia, eu não vejo problema. Então, não, o crente deve confessar a Deus, é o que o João diz lá, mas pedir perdão, não. Tá bom, é a ideia dele, mas para você ver como é um assunto delicado. E eu concordei com ele até um certo ponto. Se está na mente do crente a ideia de pedir perdão para efeito judicial lá, realmente é completamente errado, eu concordo 100% com ele. Mas não ao ponto que eu não posso chegar a Deus e é quase humano dizer: Senhor, desculpe, Senhor, me perdoa, eu te magoei uma vez mais uma vez. Eu não vejo problema nenhum, pessoalmente, eu faço isso a Deus, peço perdão pelos meus pecados e quando eu o ofendo, o magoo, mas profundamente ciente que isso não tem nada a ver com a minha relação como filho de Deus. Ok? A segunda coisa que eu queria comentar sobre essa questão de perdoar, e eu vou encerrar, é a questão da memória e da consideração que a pessoa leva ao fato do outro ter agredido e que isso não tem nada a ver com perdão. Eu até já tenho dado algumas vezes o exemplo. E o irmãozinho tem a mania de levar a sua carteira. Pois é, coisa feia, né? Mas você brincou, ele leva a sua carteira. 3 vezes. E ele pede perdão 3 vezes. Diz que é cleptomaníaco e dá um motivo ali psicológico e tal. Tudo bem. Perdoei as 3 vezes. Mas a próxima vez que eu ver o irmãozinho, eu pego minha carteira e boto o bolso da frente. Você não me perdoou. Como? Você botou sua carteira no bolso da frente. Não foi? Foi. Para eu não tirar, 4ª vez. É. Então você não me perdoou. Claro que eu perdoei. Agora, você acha que eu vou ter amnésia? Perdoar não é ter amnésia. Eu sei que você tem esse problema, você vai lutar com isso. Eu estou lhe ferrando, é um bem que estou tirando a tentação. De repente. Então, não significa que você, ao perdoar o irmão, não leve em consideração algumas coisas reais com relação ao problema que causou ele ter ofendido para depois ter lhe pedido perdão. Não. Então, a gente tem que ser prático nisso e tem que ter sabedoria nessas coisas e entender que o perdão é dizer assim: ok, aquilo que você fez comigo, que você está pedindo perdão verdadeiramente, está perdoado, no sentido de que a nossa relação está mantida. Está mantida. Não está cortada, não fica uma pendência, não tem pendência mais entre você e mim. O que tinha, você está saindo com o seu pedido de perdão verdadeiro, pedido verdadeiro, e eu estou concedendo. Então, estamos prontos para continuar nos relacionando. É isto. Pedido de perdão é isso. E mesmo essa relação pode ser um pouco afetada com várias ofensas e coisa assim, pode. Mesmo o perdão sendo concedido, pode. É natural, é humano. Começa, por exemplo, do que eu dei até meio engraçado, do bolso. Então, afetou um pouquinho? Afetou. Porque agora, quando eu vejo, eu me lembro de não quero mais ficar de costa para o outro, ou mudar a carteira. Afetou? Afetou. Não houve perdão? Houve. Por quê? Porque eu me relaciono com o irmão normalmente. Ok? Então, saibam que perdão é, de uma maneira muito resumida, isto aí, e que não há tempo para não perdoar. Não pisque. Você não tem direito de piscar se o outro vier arrependido e pedir perdão. Está perdoado. Ah, meu, não consigo e tal. Vá lutar com Deus em oração, vá lá para sua casa, trate com Deus, se vire e peça ao Espírito Santo que lhe... Quando eu digo se vire, também é uma maneira um pouco rude de dizer, vá tratar isto com Deus. Mas nunca a dúvida, eu devo perdoar ou não. Essa concessão de perdão, não, você não tem direito de pensar assim. Foi verdadeiro o pedido, até onde eu posso ver, foi, está perdoado. Aí se você próprio não conseguir, no dia seguinte, olhar para o irmão de banda e ver assim e tal, vá orar, vai dizer, Senhor, que as consequências disso sejam pelo menos aceitáveis diante de ti, saudáveis, não vai ser relação idêntica ainda, porque foi muito fundo, afetou isso, aquilo. Toma conta disto e me ajuda a perdoar. De fato, eu concedi o perdão a ele, sincero, mas, Senhor, está difícil. Eu sou limitado, minha carne está me dando trabalho, tem hora que volta aquela raiva toda de novo, e eu não vou ficar chamando toda vez a pessoa dizer que está perdoado mais uma vez, não, ele já foi, já disse que foi, então me ajuda a ser coerente. Tudo isso é válido. Então não é que você vai chegar, é verdadeiro, está arrependido, pronto, está perdoado, sim, tudo beleza, não aconteceu coisa nenhuma. Eu sei que não é assim, você sabe que não é assim. E se eu passasse a ideia de que é assim, você vai dizer, esse pastor está voando. Porque não é assim, não. Eu sei que não é assim. É duro. É difícil. Nossa carne dá trabalho. Mas não importa. Faça o que Deus manda e corra para Ele pedindo ajuda. Confessando e dizendo abertamente, não estou conseguindo perdoar. Mas eu tenho obrigação de perdoar. Já disse para ele que ele estava perdoado. Bem pouquinho que eu consegui dar a ele de perdão. Mas é sincero e está difícil, Senhor. Me ajuda a tornar esse perdão mais efetivo, mais eficiente e tudo. Essa é a maneira de se tratar com Deus, ok? Não há tempo de não amar, não há tempo de não perdoar. E não há tempo de várias outras coisas que a gente trata depois. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ensine nessas coisas e que possamos andar caminhos seguros em Cristo. Em nome dEle, Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém.